Ah, bom dia! Salve, salve, galera que acompanha o Santo Papo Tricolor, tudo bem? Bom dia, Cris Natividade, estamos aqui. Eu estou de volta no Manhã SPT, depois de um longo recesso, estou aqui de volta. Bom dia, galera, vão chegando aí, vão avisando os amiguinhos, as amiguinhas, vão compartilhando o link do vídeo, avisem que existe o Manhã SPT, por favor.
Você não tava aqui, a gente nem notou.
Ninguém notou, ninguém sentiu minha falta. Aliás, tiveram algumas pessoas que sim, foram lá no meu Twitter perguntar: cadê você, Marcinho? Então eu percebi que eu sou pelo menos lembrado. Não sei se
Teve gente
exatamente.
que foi lá no Twitter e falou: cadê você, meu filho? Né?
Cadê
A mamãe tá com
você?
saudade, sabe?
É, obrigado, obrigado, galera, pela lembrança. Vamos falar mais um pouco de São Paulo Futebol Clube. Vamos falar do jogo. Eu coloquei aqui jogo gigante no Sul. Eu achei que foi isso mesmo, cara. São Paulo remendado, São Paulo todo destruído, sem conseguir escalar. O Rogério Ceni fazendo milagre. Por isso coloquei Rogério Ceni no título de novo, né? São Paulo com garotos, com moleques no Sul. Trouxe aí os 3 pontos, correu atrás do resultado 3 vezes. Jogo muito, muito foda para mim, né, cara? Se fosse um mata-mata, um classificatório, imagina, cara, que é um jogo de brasileiro que a gente acaba, né, acaba entrando dentro de um contexto ali e tal. Mas assim, bom, né, cara? Bom jogo de São Paulo, Cris. Foi isso que a gente tava falando ontem, né?
Muito bom o jogo de São Paulo. Se for analisar a escalação, né? Assim, eu te juro, a Su tá aqui que não me deixa mentir sozinho. Quando saiu a escalação, eu mandei pra Su. Que time é esse? Um time completamente desfigurado, assim. Qualquer pessoa tinha dificuldade para montar. E eu consegui imaginar que o Marcos Guilherme seria o ala esquerda, né? Mas você podia ter o Rafinha, que já jogou de lateral esquerdo no Grêmio, para quem não lembra. Você poderia ter o Igor Vinícius de lateral direito, o Rafinha de lateral esquerdo, a dupla de zagueiros, por exemplo. Era uma opção, né? Jogar com uma linha de quatro. Então você poderia também colocar sei lá, ou talvez um dos meninos, o Beraldo ou o Luizão, para fazer a lateral esquerda, né? E você colocar o Rafinha, sei lá, dá para fazer um monte de coisa. No fim das contas, o Rogério Ceni colocou o Marcos Guilherme de ala esquerdo. É importante a gente destacar que o Marcos Guilherme está fazendo sua estreia improvisado, né, numa função diferente. Ele foi bem? Não. Não foi bem, não fez nenhuma boa jogada, mas é um cara que se entregou, dedicou. Acho que defensivamente o setor esquerdo deu mais problemas, né? Justamente o setor dele, né? Tava muito muito exposto, muita dificuldade. E quando o Rogério Ceni altera o time, né? Ele muda o time, volta alguns caras que estavam sendo poupados para dar um pouco mais de consistência, né? Coloca, como você falou, a espinha dorsal ali, o Diego Costa, o Wellington, o Igor Gomes, coloca esses três. Ele
Calma, você
conserta.
esqueceu do Éder, hein? Que faz parte da espinha dorsal.
É que o Éder entrou um pouquinho depois, né?
Tô
Por
zoando,
causa
ele não
da
faz
saída
parte da
do.
espinha dorsal nenhuma, pelo amor de Deus.
Ele precisa tratar aquela espinha dorsal, que ele já tá muito, muito tolo, já tá velho. Coitado. Então, quando colocou o Wellington, o Igor Gomes e o Diego Costa, assim, deu uma solidez, né, no sistema, que aí expôs mais a fragilidade, né? Quando você muda e conserta, você expõe o erro, né? E dá para ver o que estava falhando, o que estava errado e tal. Destaques: Diego Costa, ele é hoje o nosso melhor zagueiro, né? Ele chegou, entrou, tomou conta, fez muita diferença, né, na consistência. O Igor Gomes também foi muito importante. O Nicão, achei que foi muito bem, jogou até o quanto deu, né? Ele tinha.
Igor Vinícius, né? Acho que você quis dizer, não é Igor Gomes.
Falei Nicão. Não, o Igor
Não,
Gomes.
antes.
Não, eu falei que ele dizia o Igor Gomes. Trouxe
Ah, tá.
Diego, entrou junto com o Diego Costa e trouxe muita solidez e tal. Nicão foi muito bem no jogo, jogou o quanto pôde, né? O Igor Vinícius já tá ganhando maturidade. Você vê que às vezes o cara jogar alguns jogos vai dando confiança, né? O cara vai ficando mais desenvolvendo. Eu acho que o Igor Vinícius é um cara que desenvolveu bem. E o Gabriel Neves também tá indo bem, né? Tá valorizando e tal. Ontem mesmo a gente estava discutindo: será que é inteligente trazer o argentino e não comprar o Gabriel Neves e o Calleri, que a gente ainda não sabe de onde vai vir esse dinheiro. E nem o dinheiro do não sabe de onde vem dinheiro nenhum, no fim das contas. Eu fiquei deprimido agora.
Ah, deixa eu colocar a galera na conversa aqui. Bom dia, Ricardo Oni, estamos juntos, cara. Bom dia, dia abençoado a todos, com certeza. Bom dia, Sul, tá sempre com a gente. Celção, tá feliz. Corinthians vice-líder de novo. Bom dia, Tricolor, que jogo maluco. O Márcio perdeu medo de ficar careca ou a zoação pelo cabelo despenteado foi demais? Cara, eu esqueço mesmo que eu não posso usar boné, velho. Puta que pariu. Eu não posso usar boné, cara. Eu tenho que ficar com essa fitinha aqui. Vou ficar aqui assim. Será que tá muito ruim? Não, tá bom.
Será?
Não. Não, tá ótimo. Bom dia.
Tranquilo.
Bom dia, senhores. Bom dia, meu amigo polonês. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, amigos. Bom resultado do São Paulo, mas com a sensação que dava pra vencer. Cara, principalmente no fim do jogo, né? Sensação nítida que dava, assim, pra vencer.
Luciano e Wellington perderam gols incríveis, né? O que eu acho que mais irrita na questão do Wellington, o Luciano teve a chance, né? Não dava pra perder um gol daquele. Só que o que mais irrita no caso do Wellington é que ele tentou colocar embaixo, para dar a impressão, né? Que ele tentou colocar embaixo das pernas do goleiro, né? Às vezes, se ele tentasse fazer alguma coisa mais simples, ela teria entrado, mas depois que já foi, é fácil, né, falar. E a tomada de decisão é muito rápida, né? Não tem tempo para ficar pensando, ah, o que eu vou fazer aqui?
Na hora eu pensei, sabia, Cris? Eu pensei, cara, tem que saber fazer o gol também, né, meu? Não é qualquer um que chega ali cara a cara com o goleiro e consegue pôr pra dentro. Você viu que louco, cara? Se é um Calleri, até o próprio Luciano, a chance é muito maior, né? Os caras que estão acostumados a fazer o gol, mas caiu no pé do Wellington, então...
Mas o Wellington tá virando ponta quase, né, cara? Ele é bem ofensivo, né? Ele, o Igor e o Vinícius, os dois dando muita profundidade.
E como ele busca a linha de fundo, né, cara? Como ele é veloz, né? Ele passa rápido, ele joga pra frente, passa, e cria muito problema para as defesas adversárias. O Wellington, que tava cotado a sair, agora parece que pararam de falar disso, mas, né, parece que o Jorge Jesus queria ele. Tidico, ontem eu estive lá com o Tidico e Juba, terminando o Santo Papo Tricolor, e os dois, vou falar aqui, para quem tava lá sabe, os dois disseram que o tal do Galoppo já está fechado com o São Paulo Futebol Clube, né, que já conseguiram dinheiro, não sei da onde, e chega mais um, que a gente estava discutindo ontem, Cris, sobre o Galoppo, assim, chega mais um homem de meio de campo, né, mais um meio campista moderno, que parece, eu tinha entendido que ele era um armador, mas me falaram que não, que ele é aqueles, tipo o Rodrigo Nestor, cara, que ataca com qualidade, assim, para quem gosta do futebol do Nestor, teoricamente, que ataca com qualidade e sabe defender também, quer dizer, um meio campista moderno, né, Cris? E é mais um aí para esse time do São Paulo, era a maior necessidade do São Paulo ele chegando?
O Rogério Ceni falou que ele joga de 5, joga de 8 e joga de 10, foi a definição que o Rogério Ceni deu. Falou que aprovou a contratação e tal. Olha, é uma função essencial, porque hoje a gente tem os caras, né, eu não estou comparando tecnicamente, estou falando de função tática, né? Quem faz essa função tática hoje? O Nestor, o Igor Gomes e o Thales, né? Só que o Nestor e o Thales, eles são muito fracos fisicamente. Né? Então, para jogar num 5 ali, ele sofre um pouco mais, o Igor Gomes também sofre bastante. A gente não está tendo tanta dificuldade aqui quanto está tendo na zaga. Se for pensar, qual que é a prioridade? Prioridade zero, zaga. Precisa trazer alguém para a zaga, né? Porque tá realmente... Já acabou, né?
A gente ajudou mais do que os pontas?
Porque a gente não usa mais ponta, né? Se você for parar para pensar, no nosso sistema tático não tem. Não que o Rogério Ceni não queira, mas a gente não tem ponta. Tem o Marcos Guilherme chegando, mas o Marcos Guilherme, ele faz o que o Alisson faz, ou até o que o Sara fazia, o que o...
O Rogério Ceni foi obrigado a trabalhar com os alas, né, cara? E substituir os pontos.
É,
né?
Exatamente. E não tem ala reserva, né? A gente tem o Reinaldo, que não tem a mesma característica do Wellington, o Rafinha, que não tem nada a ver com o Igor Vinícius. Então, se você for ver, você fala, eu vou jogar assim agora. Você não tem reserva para jogar assim. Você precisa jogar assim assado. Porque você não tem como ter um sistema só, porque o reserva é completamente diferente de característica do que o seu titular.
Eu acho que na esquerda, cara, ainda o Wellington faz bem o papel de ponta também. Junto com, acho que ainda tem, a gente quer um bom reserva pro Reinaldo, ou dá para eles revezarem, vai, não dá nem para
dizer. Não, mas o problema é a função, direita é o problema. Márcio, a gente acabou de falar que o Wellington é veloz e chega à linha de fundo. E o Reinaldo? É lento e não chega até a linha de fundo. Então você não tem um substituto para fazer a mesma função tática. Você tem outro cara para jogar pela ala, mas o que o cara vai fazer vai ser completamente diferente, né?
Certo. O Marcos Guilherme pode jogar pela direita e pela esquerda, né? Ontem ele jogou pela esquerda. Acho que ele faz a direita. Ele não é destro, cara? É, né?
Mas ele não é ala, né? Ele estava improvisado lá. Acho que é... Não,
ele é um ponto.
Porque ontem o improvisado foi mal, né? Se fosse um improvisado que foi bem, você ainda pode falar, pô, às vezes pode subir uma carência do elenco e tudo mais. Agora, improvisado foi mal, é queimar o cara, né? Daqui a pouco a torcida não quer nem ver ele pintado de ouro.
Já, calma, eu falei, vamos dar uns 10 jogos pro menino. É um menino, hein, o Marcos Guilherme? É um
e pro Thiago Couto também, né? Se o Marcos Guilherme merece 10 jogos, o Thiago Couto também.
Também, meu amigo.
Geraldo,
defensor. Luizão. Maravilha, maravilhosa Cotia, terra querida. Sim, vamos mentir juntos. Ah, isso é uma mensagem para você aqui. Bom dia, tricolores. Que baita jogo de São Paulo. Conseguiu fazer, mesmo desfalcado, né? E vamos para cima do Goiás no sábado, rumo à vitória. Boa, Antônio. Vou estar lá, se Deus quiser, hein? Vamos mentir juntos. Deu risada polonês. Alguma piada entre eles. Talvez o Cris saiba o que é. Bom dia, amigos. O Rogério está operando milagres junto desses jogadores, jogando contra adversários fortes, lesões, suspensões, arbitragens tendenciosas, diretoria inoperante. É, tá legal ver a raça deles. A equipe, sempre do An, hein? Com belas mensagens. É verdade, hein, cara? A gente precisa colocar tudo isso na balança aí. Adversários fortes. O Fluminense vem de sequência incrível, né, cara? Nos últimos, acho que 9 jogos ganhou 7, alguma coisa assim.
É, só não ganhou de São Paulo. Dos últimos 8 ou 9, só não ganhou de São Paulo. É, tinha 7 vitórias consecutivas, aí empatou com São Paulo e ganhou ontem. Então, dos últimos 9 jogos, só não ganhou de São Paulo.
Porra, olha a fase desse Fluminense, né, cara?
São Paulo desfacelado, né? São Paulo remendado.
São Paulo remendado, cheio de lesões, como diz nosso amigo Luan aqui, suspensões também. E arbitragens de novo, né? A gente pode falar, tirando o jogo contra o Palmeiras, que a gente não pode falar muito, mas as arbitragens aí, a de ontem, mais uma vez estranha, né, cara? Aquelas faltas em início de... A gente que passou por isso na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, né? Que os caras conseguiram anular um gol numa falta lá no início da jogada. Cara, porra, que devia ter dado a falta. Não anular o gol, né? Era um lance que foi bem claro ali que teve a falta e o gol só saiu por causa daquela falta. Ontem a gente teve dois lances assim similares e o gol não foi anulado, né?
Mas olha a questão da falta, aquela que o Luciano recebeu no segundo gol. O cartão amarelo do Luizão... Foi na bola, foi muito mais na bola, né? Porque o Luciano teve falta, do Luizão não, o Luizão foi só na bola, aí óbvio, depois tem o contato, mas ele foi na bola e tomou um amarelo, para você ver a falta de critério, entendeu? Então quando é para o nosso lado, não pode. Quando é para dos caras, qual que foi a dividida viril nossa, mas que na bola que ele deixou seguir? Nenhuma. Agora, para os caras, era isso. Estava totalmente caseiro eles ontem.
Aliás, o assunto arbitragem, né, no futebol brasileiro, troca o chefe de arbitragem lá, coloca um, coloca outro, e continua sempre uma porcaria, né, Cris? E sempre, todo jogo, toda rodada, tem uma série de discussões, tem uma série de erros grotescos, né? Muito ruim, cara, a arbitragem no futebol brasileiro. E é aquilo, cara, uma hora, querendo ou não, o São Paulo é... ajudado, outra hora o São Paulo é prejudicado, então, né, o Palmeiras foi sim prejudicado contra o São Paulo, eu acho, cara, você vê que acho que tá
no cara, não mesmo foi, no frigir dos ovos a gente não sabe se foi prejudicado, não traçou a linha, então a gente não sabe se foi prejudicado, não reforça, você tá caindo no choro, não, Márcio,
é que eu
eles estão te convencendo, eles estão amolecendo seu coração, você é muito bonzinho, Márcio.
Não, mas eu vi uma imagem da linha traçada lá, não sei se é montagem, se alguém fez... Mas parece que tava
ontem,
impedido.
Ontem, naquela traçada de linha do impedimento do Inter, até o cara traçar, até o cara colocar a linha lá, a gente estava em dúvida se estava ou não. O cara da arbitragem, que estava comentando, não, tá impedido, não tá impedido. É, vamos esperar a linha, né? Tipo, ele viu que ele estava passando vergonha. Então, assim...
Eu achei mesmo a linha ontem também, vou falar, cara. Porque coloca um pouquinho a mais do ombro ali, porra, foda.
Foi milimétrico, foi ajustado e tal. Então é isso que eu tô falando, se até traçar a linha, a gente vendo o negócio parado, uma linha traçada já, a gente teve dificuldade de determinar ontem, imagina aquele do Caleri, também é a mesma coisa. Então assim, na dúvida, pro ataque, não é? Não sei, eu nunca mais ouvi esse verbo, esse jargão que eu via tanto no quando a gente era mais novo, né? Em dúvida pro ataque, assim.
Então... Em dúvida pro ataque, prensada da defesa, né, Cris? Era isso que a gente ouvia.
E o quê?
Prensada da defesa. Prensada. Aquelas bolas prensadas, que você não sabe quem que jogou para fora, é da defesa, lembra? Enfim. Mas, cara, é isso, cara. É Rogério Ceni fazendo um grande trabalho aí no São Paulo. Brincadeira, nós não entendemos nada. Achamos que era a estratégia do Rogério para confundir o Felipão. Melhor teoria do Cris.
Humano.
Menezes, ele que, cara, protagoniza cenas engraçadíssimas na beira do banco ali, humano. Ontem foi mais uma vez. Bom dia, Fernando Anis. Tamo junto. É, falem da fase do Luciano Ronaldo. Vamos falar, então. Luciano, né, gol atrás do outro nos últimos jogos pelo São Paulo. Voltou, para mim, a ser protagonista, sim, do time do São Paulo Futebol Clube. Ontem, o segundo gol do São Paulo teve totalmente a participação do Luciano, que rouba a bola. Depois, cara, consegue dar assistência, né? Ele quebra a linha, dá assistência pro Nicão. Fez um gol de cabeça, um gol... difícil, cara, um gol muito técnico, né, no movimento perfeito de cabeça, golaço pra mim, né, mas só cabeceou pro gol, porra, não é fácil cabecear com aquela bola.
Nada, aquela cabeçada é difícil pra caramba, ele teve que dar força, dar direção, dar curva na bola com a cabeça, mano.
Foi animal.
Não, aquele gol foi difícil de fazer, não foi fácil não.
E fazendo gols em todos os jogos e se entregando, coisa que nunca faltou pra ele,
mas,
né.
Mas entrega. O gol fácil ele perdeu, né. Essa que é a questão, ele foi ele já é o vigésimo, já é a vigésima sequência de artilharia do São Paulo, né, então, caras que fizeram gols em jogos consecutivos, ele já é o vigésimo, tá empatado com uma cacetada lá com seis jogos fazendo gol, todo jogo. Parece que tem 11, é Friedenheit, sabe, esses caras.
Nossa.
Então é realmente uma marca incrível, né? Seis jogos consecutivos fazendo gol, né? E só que ele perdeu o gol que podia dar a vitória, né? Dois pontos ficou com ele e com o Wellington lá, um ponto para cada um, ou dois pontos para os dois, não sei. Eles podiam ter feito a vitória e não fizeram. Mas o gol mais difícil ele fez e o mais fácil ele perdeu.
Aquele gol, acho que se ele.
E ele toma cartão
percebido
todo jogo.
Toma cartão. Isso não vai mudar, cara. É dele, né, velho? Ele é esquentado, né, cara? Aliás, o pessoal do Inter tava bem nervoso ontem, né? Queriam, acho que, tirar o São Paulo um pouco do eixo, mas o Luciano, acho que ele não percebeu que o zagueiro já tava no chão, né, cara? Que ele tinha todo o tempo pra dominar, escolher o canto e bater. Ele chutou de primeira. Mas, enfim, tá bem demais o Luciano. Aqui a Su corrigiu, o Felipão não humano, boa. Bom dia, Santo Papo Tricolor, incrível. Com o Marcelo de Lima Henrique, não muda, né? Só mudou de estado mesmo. O Rogério Ceni está transformando o Diego Costa, que eu chamava de novo Lucão, em um grande líder em campo. Cara, vale esse destaque aí também do Diego Costa, né, cara? O jogador que, cara, essa temporada ele vem se provando ser um puta de um jogador, né, cara? Eu duvido que dure muito aí no futebol brasileiro, infelizmente, né, Cris? Daqui a pouco deve vir alguém aí levar o Diego Costa com o futebol que ele está apresentando. Principalmente com a regularidade, né, cara? É isso que chama mais atenção para mim. Ele faz grandes jogos e ele um jogo atrás do outro, bom, né? A gente nunca mais falou aqui de um jogo ruim do Diego Costa, né, cara? Não sei se caiu nas graças da torcida, sim, né, cara? A seriedade dele, né, cara? A forma como ele encara, não tem risadinha, tá sempre... É um zagueiro que a gente gosta, né, velho? Que vai para cima, que divide, que enfia a cabeça. É animal, né, o Diego Costa nessa fase aí, né, Cris?
É muito legal, muito legal. Eu que defendo esses rapazes, né? Porque eu acho que no começo eles realmente oscilam muito, né? Então não é defender, não é passar pano, é pedir paciência, né? Pedir calma, pedir paciência, porque é entender o processo. Nossa, é bonito, hein? Entender o processo foi bonito. Eu tô me superando. E então, sim, é muito legal ver o Diego Costa fazendo. Eu até falei aqui, né? Eu me lembro muito o Militão, sabe? Jogando. Eu acho que ele traz muita segurança, né? Dá uma tranquilidade pra gente. Se pra gente que tá assistindo dá uma tranquilidade, imagina pros caras lá dentro, né? Que tava um perereco ali, qualquer bola parecia que ia entrar no gol, e de repente as coisas deram uma sentada, né? Então eu acho assim que ele o melhor zagueiro que a gente tem hoje, né? Melhor até que o Arboleda. O Arboleda também é muito bom, tá fazendo muita falta o Arboleda. É, mas o Diego Costa hoje, para mim, é o melhor zagueiro que a gente tem no elenco. Talvez, se fosse eleger o melhor jogador do São Paulo no ano, talvez fosse pro... Você já parou para pensar isso? Quem que é o melhor jogador do São Paulo do ano?
Ah, para mim é o Calleri, cara.
Ainda. Calleri, talvez.
É. Bom, mas, candidato? Tá ali, Diego Costa ali, tá Luciano ali. Tá se candidatando também. Temos alguns aí, né, cara?
E... É que o Luciano é muito mais recente, né?
Mas olha...
O Calleri foi muito bem, agora já tá uns jogos sem fazer gol.
Mas isso que é bom, né, cara? Quando o Calleri cai, o Luciano sobe, né? Mantém um... Imagina os dois em grande fase. Ô, Deus do céu, que beleza. O que eu ia falar sobre a zaga ainda, rapidinho, ô Cris, é sobre o Luizão também, né, cara? Que entrou bem aí nos dois últimos jogos. E pra mim, ó, não sei se é precoce falar isso, o Léo que se cuide, cara. Pois o Luizão aí, joga pra mim, joga mais bola ali na zaga.
Igor Gomes não pode ser o melhor do time, não é, não?
Deixa eu colocar outra mensagem aqui.
Não, deixa eu falar do Luizão, peraí. Eu gosto muito do Léo, tá? Gosto muito do Léo. Mas o Luizão entrou muito bem também. Acho que vai disputar a posição, sim. Vai disputar a posição com o Léo. No atual momento, aconteceu o que o Rogério Ceni falou. Não existe mais titular e reserva, né? Quem tem saúde, joga. É. Nem que não seja em outra posição, né? Nem que não seja no, na posição que você... Que você joga melhor, né? Quem tem saúde vai, joga, se vira. Então, isso vai ser muito bom para o Luizão, vai ser muito bom para o Beraldo, né? Ganhou a primeira chance, vai ser muito bom para o próprio Thiago Couto, se demorar um pouco mais para o Jandrei vir. O Moreira deve ter chance, o Patrick deve ter nova chance. E uma coisa que a gente falou ontem é que o Rigoni não está tendo chance, mesmo ele usando a galera da base e tal. Mas é que as dificuldades dele são mais para trás. E o Rodriguinho, por exemplo, que fez gol, não entrou mais, né? Então, para você ver que realmente as deficiências maiores dele são no setor defensivo, né?
Verdade, o Rodriguinho. E a gente tem um cara que a gente até esquece que tá no elenco, né? Que chegou aí no meio do ano, o André Anderson. E a gente nem cobra mais a entrada dele, é uma coisa louca.
Mas ele tá machucado. Tá sentindo dores, é.
Caramba, velho, quanto tempo que esse moço tá machucado também. Que azar, né? É verdade, o jogo que acho que ele ia ser escalado, ele sentiu, né? Que coisa horrível.
Não, quando o atleta do São Paulo fala que tá sentindo dores, a gente torce pra ser só uma TPM, né?
Ah, mas nunca porque é,
né? Tá demorando. Sempre. PM é só uma semaninha.
Bom dia, Nação Tricolor. Eu disse que se passássemos da porcada, ganharíamos moral. E é isso que está acontecendo. Agora, não tenho dúvida que o Rogério só precisa ter jogadores disponíveis para ter um time competitivo. Verdade. Imagina esse time completo aí na mão do Rogério, cara, com todo mundo em condições. Aí o São Paulo vira, para mim, né, com o time completo, aí o São Paulo é favorito para a Sul-Americana, porque eu disse que eu acho que é o título provável de São Paulo ganhar. Com um time completo, o São Paulo pode sim passando do América, lógico, né, velho? Pode não passar do América Mineiro. Mas pode sim fazer frente ao Flamengo, né, cara? A gente já eliminou o Flamengo com grandes times aí na própria Copa do Brasil, né? Já fomos muito bem. A gente costuma... Nos últimos jogos, não temos indo muito bem contra o Flamengo, mas tivemos uma fase muito boa contra o Flamengo, então é possível passar sim. E aí pega uma final aí com o Corinthians e Fluminense e tal, talvez, né? Tudo pode acontecer. Então... Não dá para se descartar a possibilidade nenhuma. O Campeonato Brasileiro, cara, que eu começo a ficar preocupado assim na tabela, tá ligado? Acho que tem um sinal de alerta, São Paulo precisa pontuar urgentemente, porque tá em décimo, né, cara? Tá com 25 pontos, é pouco, né, pro primeiro turno. O primeiro turno tá acabando. Então, acho que era assim, desde o começo do campeonato foi dito que era a prioridade do São Paulo. E por mais que, para mim, tá fazendo um bom campeonato, assim, bons jogos, né, cara? São muitos empates. Então os pontos não estão vindo. Então na tabela a gente está numa posição muito ruim, né, Cris?
E tá difícil o campeonato, né? Tá difícil, tá travado. É difícil achar quem não esteja jogando bem. O próprio galera na zona de rebaixamento não está jogando mal, né? Que time que está jogando mal? O Botafogo agora caiu bem, mas teve uma fase muito boa, né? Quando, quando jogou com São Paulo, quando jogou com o Inter, estava muito bem, agora deu uma queda. O Fortaleza está tendo muita dificuldade de voltar. Agora, Atlético Goianiense perdeu ontem, mas também não estava tão mal. América. Então, esses times que eram para ser carne assada, né? O próprio Goiás, que a gente vai enfrentar, tem se mostrado bons times, né? Então, tem sido um campeonato muito difícil mesmo. No sábado vai ter o jogo contra o Goiás. Tomara que ganhe com o time mexido, né? Porque se colocar todo mundo, aí vai faltar a gente contra o América na quinta, né? Então vai ter que dosar isso daí. Vamos ver se a gente consegue ganhar os 3 pontos, porque não pode dar intervalo, né? Ganhar os 3 pontos e... descansar a galera, né? Rodar o elenco.
Ah, tô faltando palavras pro Cris hoje. Só uma aqui, ó. A Su ficou brava aqui, ó. TPM, piadinha sexista, né, do Cris. Então vamos cancelá-lo, gente. Podem cancelar. Cancela Cris. Cancela Cris nas redes sociais. Vamos subir a hashtag Cris cancelado.
Pelo tempo, gente. Pelo tempo, desculpa.
Isso, peço desculpa. Isso não cabe mais no mundo de hoje. Foi mal. Que coisa horrível. Valeu, nação. Fui, soberanos. Valeu, meus amigos. Valeu, minhas amigas. Valeu, Cris Natividade. Mais um maravilhoso Manhã SPT. Falamos e não dissemos nada, para variar, como é de costume aqui nosso. Beleza, Cris? Tamo junto, meu brother.
Beleza. Valeu, pessoal. Fica com Deus. E a gente volta aqui amanhã, né?
A gente volta amanhã, sexta-feira, 8:30 da manhã, estamos de volta com mais Manhã SPT aí, beleza? Valeu, Cris, valeu, galera do chat, obrigado mais uma vez pela presença e pela participação aí de todos. Não deu tempo de ler todas as notícias, o que é legal, né, cara? Porque tem bastante, todas as notícias não, desculpa, todas as mensagens. Mas vambora, abraço, bom dia para todo mundo.
No fim deu aquela história.